Eram aproximadamente 21 horas do terceiro dia de 2017, e numa sala de estar, uma besta se enfurecia, golpeando o ar e dizendo palavras profanas em vários idiomas.
Gado desgraçado, mais de 30 anos e ainda se lembra do seu rosto. Eu sabia, eu devia ter te destruído ali, serviçal incompetente. Falei pra não ser percebido, pra tomar cuidado, deixar o marido ser incriminado, mas não. Tinha que sair pela porta da frente, se sentindo o Todo-Poderoso. Não adianta olhar pra mim com essa cara. O que foi feito, foi feito. Já velaram o velhote, por um acaso? Não? Como assim, vivo? Como assim?
Aonde ele está se recuperando?
Hã? Esse é aquele hospital na Barra da Tijuca?
Por um acaso não é lá que aquele médico trabalha?
Oh, merda, merda. Sai da minha frente. Eu preciso pensar.
O pobre carniçal se retirou da sala e deixou seu mestre só. Aquele era o pior momento para contrariá-lo. E se estivesse certo, o pior ainda estava por vir. O tal médico, ele era o Dr. Carlos Donovan Vaz, filho de um militar e uma moça simples. Era agora um vigia, como alguns outros membros gostavam de chamar. Na prática, era um humano que detinha algum poder e que estava ciente da existência do sobrenatural. Um caçador. Nunca tinha conhecido o tal caçador pessoalmente, mas um outro membro do movimento cartiano havia trombado com ele alguns anos atrás em Seattle, e a coisa tinha ficado feia. Segundo ele, o médico usava de métodos profanos para enxertar tecidos e membros de criaturas sobrenaturais, e era um ser mais monstruoso do que qualquer outro que havia visto. Junto com seus companheiros, Carlos havia desmantelado todo o principado de Seattle, deixando para trás apenas uns poucos vampiros que foram espertos o suficiente para se esconder. O que mais lhe preocupava era a informação de que ele fazia parte de um grupo, e de acordo com as informações checadas por ele, na semana em que o médico retornou ao Brasil, mais outras 4 pessoas haviam vindo de Seattle para o Rio de Janeiro. Desde então, apenas um havia retornado. A dúvida e o temor tomavam conta dele, imaginando coisas nefastas que estavam por vir. Será que era prudente avisar o resto da corte? Tentaria ele resolver tudo sozinho? E se desse errado, o que seria dele e dos seus? O Rio de Janeiro tinha um principado mais forte e estabelecido há mais tempo, mas, ainda assim, o risco era grande. Após algum tempo pensando e se esforçando para não surtar, o jovem vampiro resolveu deixar a poeira baixar. Haviam vários outros médicos ali no hospital, e a chance de ser atendido pelo Donovan era relativamente pequena, esperava. De qualquer forma, iria conseguir mais informações de dentro do próprio hospital, mas para isso precisaria de um infiltrado. Por sorte, ele já sabia quem iria usar, e com a dose certa de espancamento, ou com o capotamento de moto na velocidade correta, seu carniçal ficaria irreconhecível. E assim o fez. Sem avisar sobre suas intenções, solicitou que seu serviçal fosse até a barra e, graças a alguns defeitos técnicos na moto, o acidente ocorreu perfeitamente. Algum tempo depois, o pobre coitado recebeu o comunicado de que era agora um espião no hospital e deveria acompanhar de perto a estadia do seu pequeno deslize e do passado. Com a cabeça toda enfaixada e várias camadas de gesso espalhadas por seu corpo, não seria reconhecido tão fácil e então poderia, quem sabe, ficar em paz com seu mestre. Enquanto isso, do outro lado da história, as criaturas da noite se reuniam em um hotel na área nobre do Rio, levadas até lá por notícias alarmadoras sobre uma suposta quebra de máscara. Aparentemente, um dos cartianos havia revelado sua natureza sobrenatural para o mortal e as coisas foram por água abaixo daí pra frente. Numa discussão acalorada, os membros do movimento cartiano decidiram que era melhor não envolver a corte nisso e cuidariam eles mesmos para que o problema fosse solucionado dentro da coalizão. Aquele deslize sairia caro demais se chegasse aos ouvidos do regente. Então, durante uma noite inteira, vice-criaturas maquinavam um plano para destruir o caçador e o policial, de maneira a quebrar essa sucessão de problemas que havia sido desencadeada. O que eles não esperavam é que lá, dentro do hospital, cheio de ódio e coragem, o serviçal já tinha seus próprios planos. Ele ia causar uma overdose de morfina no policial e acabar com tudo aquilo. E a noite era aquela. Chovia torrencialmente naquele 8 de janeiro. Era o clima perfeito para que ninguém notasse suas atividades. Unindo isso com o fato de ainda ter algum vital em seu corpo, o plano não iria falhar. Então, próxima meia-noite, após verificar que o Dr. Caçador já tinha terminado seu plantão, ele foi esgueirando-se pelos corredores do hospital, pouco a pouco se aproximando de sua presa. Hoje era o acerto de contas.
Seu pulso estava acelerado, a adrenalina percorria seu corpo por inteiro e ele tremia de ansiedade quando olhava o semblante calmo do policial, que dormia, provavelmente sob o efeito de analgésicos fortes. Era chegada a hora, e excitado, não conseguira esconder o sorriso maligno em sua face. O mundo então se desfez em silêncio. A morfina gotejava em câmera lenta da ponta da agulha na seringa. A dose era o suficiente para matar um leão, então provavelmente era o suficiente para aquele velho inoportuno. Num golpe brusco e certeiro, o carniçal acertou o peito do policial veterano, buscando acertar seu coração. Imediatamente a morfina começou a fazer efeito, e por uma fração de segundo poderia jurar que o policial havia tentado levantar-se em um espasmo agonizante. Ao passo que os aparelhos começaram a apitar, anunciando o fim de uma longa vida servida como militar, a porta do quarto se abriu de sopetão. Instintivamente, o carniçal pulou para trás da poltrona, quando viu que uma maleta havia sido esquecida ali. Naquele momento, seu dono havia voltado para buscá-la, e olhando diretamente para a poltrona, com o mesmo olhar de que os lobos olham para as ovelhas, o Dr. Carlos Donovan olhava o serviçal, enquanto em um movimento desesperado tentava salvar a vida do pobre policial. Hoje não, Paulo. Hoje não.
Este é o Bacon Quest.
Do RPG de sábado ao suspense de quinta.
Olá, nós somos o Bacon Quest, e sejam bem-vindos ao nosso episódio número 10. Presas. As várias faces do vampiro. O tema de hoje é um RPG muito importante para os membros do Bacon Quest. Salvo engano, ele é o único RPG que nós 5 jogamos juntos, porque geralmente um de nós é o narrador. Ele é um RPG do gênero de horror, ele é jogado no sistema de D10, que é o Storyteller, e ele foi produzido pela White Wolf e traduzido para o português brasileiro pela editora Devir. Eu sou o Luiz Gustavo e comigo hoje no estúdio o Hélio.
Tudo bem?
E o Vidal.
Fala, turma!
O Vampiro é um RPG ambientado no mundo das trevas, e à medida que o mundo das trevas lançava novas versões, o Vampiro também tinha suas atualizações, e ele provavelmente é um dos RPGs mais conhecidos, pelo menos aqui em Patos de Minas e região, ele é o mais jogado dentre os RPGs do mundo das trevas, e os meninos vão falar um pouco mais sobre ele agora.
Eu vou falar agora um pouco sobre o Vampiro à Máscara. Ele teve como criador principal o mito e design de jogos Mark Rehhagen. A primeira edição de Vampiro à Máscara foi lançada em 1991. Teve lá seu ano de testes, jogos, tendo sua edição revisada, lançada a segunda edição, no ano de 1992, onde foram lançados novos conteúdos, como livros de romance, livros de clãs, entre outros itens para poder complementar essa obra-prima do RPG. A terceira edição veio a ser lançada no ano de 1998, onde ele veio para revisar a segunda edição de Vampiro, trazendo mudança de fichas, habilidades e várias outras mudanças sistêmicas, visando o balanceamento, pois no sistema da segunda edição houve um grande desbalanceamento das criaturas, onde eles eram quase deuses.
Ficou parecendo o D&D 3.5 quando você era um personagem já de nível épico, né?
Não necessariamente nível épico, mas vamos nos ater aqui ao Vampiro. Ele teve outra versão também lançada no ano de 2011, que é conhecida como a versão de 20 anos de Vampiro à Máscara, ou para os íntimos do jogo, mais conhecido como V20. Ele teve uma busca e aglomeração de todo o conteúdo lançado de Vampiro à Máscara até hoje, buscando todos os suplementos, todos os livros de clãs, tudo que já foi lançado em questão sistêmica, ou de jogatina e conteúdo, foi aglomerado em um único livro, revisado e melhorado, e balanceado também para facilitar o jogo entre as pessoas.
Com belíssimas ilustrações de excelente qualidade.
Tendo em vista também que, ao fazer isso, não podemos deixar de falar de algumas outras versões que foram lançadas nesse meio tempo.
Sim, claro, logo depois do Vampiro à Máscara, lançaram Dark Age, certo?
Sim, foi lançado o Dark Ages no ano de 1996. Inclusive, a base dele é a segunda edição do Vampiro, que é a edição que antecede a ele. Em 2002, também foi lançada a segunda edição do Dark Ages, ou Vampiro Idade das Trevas, que nada mais é do que a versão do sistema que fez sucesso no mundo inteiro na versão medieval, inclusive para concorrer diretamente com o D&D, porque a White Wolf, na década de 90 ali, nessa época, passou por um período de vacas magras. O único sucesso de vendas que eles conseguiram ter aí que inclusive foi lançado o Mago e o Lobisomem também na sua versão medieval, foi o próprio Vampiro Dark Ages, tanto é que ele teve a sua segunda edição em 2002. Além disso, o Vampiro Dark Ages, ele traz mais embasamento histórico para a questão da máscara em si, porque ele é ambientado, como eu falei, na Idade Média, e ele vem antes do próprio conceito da Camarilla e traz alguns clãs que não fazem parte dos livros da primeira, segunda e terceira edição, como por exemplo os Capadócios, os Baali e o Salubre, dentre outros vários clãs.
Então, já que entraram no assunto da Camarilla, expliquem pro pessoal o que é a Camarilla e já explica também um pouco do Sabá.
Tá, vou explicar agora alguns termos utilizados durante a jogatina de Vampiro à Máscara, assim como o que é a Camarilla, o que é Sabá e alguns outros termos que você vai vir a conhecer à medida que você for jogando e conhecendo mais sobre esse jogo. A Camarilla é uma das facções que compõe o plot principal da história de Vampiro à Máscara, criada no ano de 1493, após um ataque ao castelo de Hardestad, o Velho, que é um antigo vampiro lá da Idade das Trevas.
Isso, só para lembrar, na época do ataque ao castelo do Hardestad, não existia Camarilla e nem Sabá. Simplesmente aconteceu o ataque, uma retaliação. E logo após, esses termos foram incrementados na história.
E ela tenta controlar todos os outros membros que fazem parte dela a não mostrar a sua natureza ao mundo. Eles tentam manter todas as aparências que eles chamam de máscara.
Daí o nome do RPG.
O que eles pregam? É você viver entre os mortais, tentando apaziguar a besta dentro de si, combatendo ela dia após dia, ou melhor dizendo, noite após noite, não deixando que a besta fuja do seu controle, aproveitando a sua não-vida por séculos e séculos. Normalmente, quem fica no controle dessa facção são vampiros muito antigos. O Sabá, em contrapartida, ele veio para combater essa ideia de controle e viver em harmonia junto com os humanos, pois para o Sabá, os humanos não são nada mais do que alimento. Eles estão lá simplesmente para servir a eles. Os seus integrantes são fanáticos com uma visão totalmente focada no que eles querem, onde a sua religião gira em torno do mítico pai de todos os vampiros, Caim. Eles não aceitam o termo membro, que é o qual a Camarilla usa para os seus participantes. Eles preferem o termo caenitas. Eles não respeitam a lei da máscara, embora também eles não sejam muito tolos de sair se mostrando para tudo que é humano mortal que eles são vampiros, né? Porque lá fora tem muita coisa que caça vampiro.
Fazendo um paralelo com os mutantes da Marvel, então, a Camarilla seria os X-Men, enquanto o Sabá é a Irmandade de Mutantes.
Mais ou menos isso. Certo. Mais ou menos. Além destas duas facções, o Vampiro à Máscara possui alguns clãs que são considerados independentes. Eles não caem para a conduta sanguinária e caótica do Sabá, mas também eles não aceitam as regras e leis impostas pela Camarilla. Eles são pessoas que preferem viver a não-vida deles do bem jeito que eles quiserem, aproveitando ela do seu jeito ou seguindo seus próprios conceitos.
E, no caso, eles acabam se recusando a lutar na Jihá, certo?
Nem todos eles se recusam a brigar na Jihá. Alguns deles eles se unem a Camarilla e outros se unem ao Sabá, devido a algumas promessas de poder, promessa de conhecimento, ou vai saber o que passa na cabeça deles.
Bem joguete político mesmo.
Sim, mas muitos deles se evitam a combater pela Jihá.
Ok, nos vemos diante então de mais uma questão, né? O que é a Jihá?
A Jihá é uma guerra antiga, vem desde lá da época das Inquisições, das invasões da Guerra Santa, onde os anciões maquinam por trás os seus neófitos, digamos assim, para chegar a um determinado objetivo. Mas eles ficam manipulando eles sem eles saberem e põem objetivos na mente deles, deixando isso bem por baixo dos panos. Muitos vampiros pensam que isso aí não existe, mas poucos eles sabem que a Jihá não precisa ser um conflito armado, guerras em si. Pode ser simplesmente boatos soltados em uma reunião onde eles estão conversando.
Então, pega essa aula de história aqui. A Jihá seria como se fosse a Guerra Fria, onde os antediluvianos desempenham o papel que Rússia e Estados Unidos desempenharam, que era o de não literalmente pegarem armas, mas sim de incentivar países menores a lutarem ou entre si ou com os próprios países maiores. Então seria como se esses países fossem os neófitos, certo?
Basicamente sim. Você poderia considerar os anciões e Matusaléns e os antediluvianos como esses países grandes. E os neófitos, você vai colocar ele como pequenos países com insurgências ou então manipulados pela mídia ou então opinião alheia.
E os caras falam que RPG não é cultura.
E com isso, essa guerra entre os membros, digamos assim, os cainitas, esse derramamento de sangue, nos traz alguma coisa bem mais mítica, bem mais perigosa no mundo de Vampira Máscara. Ela se chama Guerrena. A Guerrena é um mito entre os membros vampíricos que habitam todo o mundo. Conta-se em lendas que, devido a Jihá, o derramamento de sangue desses vampiros ao longo de séculos e séculos, maculou tanto a terra que com isso os antediluvianos despertarão de seu sono primevo e trarão a destruição para os cainitas, pois eles são seres tão antigos que sua sede de sangue é tão grande que num despertar de um desses pode acontecer simplesmente o fim de todos os vampiros. Muitos desses termos utilizados aqui agora, como Jihá, como Guerrena, podem ser encontrados no livro de Nod. O livro de Nod é mais conhecido também como Bíblia Vampírica. Ele conta a história do aparecimento do primeiro vampiro, Caim, após matar seu irmão Abel e ser amaldiçoado por Deus, tendo também várias histórias do início dos tempos, da primeira cidade e sobre alguns antediluvianos e suas histórias.
E eles são conhecidos como antediluvianos por quê?
Eles são vampiros que sobreviveram ao grande dilúvio. Lembra da Arca de Noé, da Bíblia?
Sim.
Então, no livro de Nod, Deus, querendo expurgar o pecado de Caim do mundo, por ele ter procriado e gerado novas criaturas que nem ele, resolveu lançar um dilúvio no mundo, destruindo a primeira cidade e tentando apagar assim essa mácula do mundo. Esses vampiros que sobreviveram a este grande dilúvio ficaram conhecidos como antediluvianos, que pode assim dizer são os 13 vampiros principais que geraram os 13 clãs de vampiro.
É isso. Apesar da grande afeição que eu tenho pela Máscara, pela Idade das Trevas, não são só essas edições de RPG de vampiros. Tem coisa mais nova. Tão mais nova que faz parte do novo mundo das trevas. Quer falar sobre o Hacking, Vidal?
Sim, eu vou falar um pouquinho sobre o Hacking aqui. Como o Luiz já falou, ele faz parte do Novo Mundo das Trevas. Ele foi o primeiro livro a ser acompanhado do Novo Mundo das Trevas, digamos assim. Porque também temos o Changeling, os Perdidos, Lobisomem, os Destituídos, Margo, o Despertar e Prometheus, os Criados.
Dentre vários outros livros que, assim como Promethean, não foram traduzidos.
Isso, exatamente. O livro da primeira edição do Vampiro Hacking foi publicado em agosto de 2004, também pela White Wolf, e ele não conta com o precursor do livro da Máscara entre os seus autores, que é o Mark Reinhagen. Porém, são vários autores e coautores que o escreveram.
Então, como eu disse anteriormente, é uma nova história.
Exatamente, é uma história nova, com conceitos novos, clãs novos e antigos, mesmo que com uma roupagem diferente, digamos assim. Os clãs que têm seus nomes repetidos são os Gangrel, os Nosferatu e os Ventru. E foram colocados novos clãs, que são os Deva e os Meket.
E apesar de cada um desses ter N linhagens, são só esses 5 no livro básico, certo?
Exatamente. As linhagens são como se fossem subdivisões desses clãs. Muitas vezes, por uma região, por um membro desses clãs muito poderoso, ele desenvolveu características específicas.
Certo. Então os clãs são definidos a partir do abraço, certo?
Exatamente. O abraço nada mais é do que o processo de transformação do humano em um vampiro. Quem é abraçado por um vampiro, quem é transformado por um vampiro, adquire os traços do vampiro que fez isso com ele.
e eles também são divididos pelas suas opiniões, certo?
Isso mesmo. São, no caso, as coalizões, que são facções político-religiosas dos vampiros e que o personagem em si escolhe. Muitas vezes você pode ter sido abraçado por um Gangrel de uma coalizão e você pertencer à outra. Isso não impede nada. As coalizões, a exemplo da Camarilla e do Sabá, que são as duas grandes da máscara, nesse caso são cinco. São a Horda Dracul, que alega que segue os ensinamentos do grande Drácula, o Lorde Vlad Tepes, que foi amaldiçoado por Deus com a maldição vampírica. Temos também, associado a esse lado divino, a Lancia Sanctum, que é a coalizão do meu coração. Eles são intitulados de Padres e Inquisidores dos Condenados. A Lancia Sanctum acredita que eles são amaldiçoados porque Deus colocou eles para colocar terror na Terra. Eles provêm de Longino, que foi o centurião que espetou Jesus com sua própria lança. Daí ele foi amaldiçoado por isso. Temos em contraponto a Lancia Sanctum, o Círculo d'Ancien, que é mais místico, digamos assim, tem as suas próprias convicções sobre a natureza dos vampiros, e os acólitos, como eles são chamados, eles acreditam que eles fazem parte naturalmente do mundo. Então, é uma coisa mais pagã, digamos assim.
Essa aí eu já gostei, eu gostei mais dessa aí. Eu já joguei com isso aí, eu gostei da Círculo Ancien.
Por esse lado ser mais pagão, eles seguem uma deusa, digamos assim. Eles cultuam a deusa, enquanto a Lancia Sanctum cultua o deus bíblico, de certa forma. Os Invictos são outra coalizão, que ela é composta da aristocracia dos amaldiçoados. São aqueles que estão lá para colocar a ordem, que pregam os costumes, e muitas vezes é a coalizão que atrai mais vampiros antigos. E, em contraponto a isso, temos também o movimento cartiano,
a minha coalizão favorita, já que todo mundo falou das deles,
que é a mais moderna das coalizões, que quer erradicar a tradição e criar um sistema mais igualitário, muitas vezes até democrático, no mundo dos vampiros. Querem modernizar toda a tradição que os invictos pregam, digamos assim.
Tá, então esses são os clãs e as coalizões do livro básico. Tem também a segunda edição, né? Porque o Novo Mundo das Trevas, ele foi atualizado, digamos assim?
Isso, o Mundo das Trevas passou por uma atualização, que foi a Crônica dos Deus Máquina, e com ele veio o Vampiro Hacking segunda edição, ou Blood and Smoke, ou Sangue e Fumaça, que foi publicado em 2013 e facilitou muito a vida do jogador de vampiro, porque ele reuniu tudo o que era necessário para a criação do seu personagem em um livro só, além de algumas revisões, como por exemplo nos níveis de disciplina, que são os poderes específicos de cada vampiro, as touchstones, que são algo que vincula o vampiro à sua vida mortal, dentre algumas outras novidades. Porém, a base do sistema continuou, na sua grande maioria, a mesma.
Então, se a base é a mesma, segue sendo o Storyteller.
Não. Para o Novo Mundo das Trevas, aconteceu a mudança no finalzinho do nome e que também reflete na ambientação em si. Porque um é ambientado nos anos 90 e esse já é ambientado nos anos 2000. Então muita coisa mudou de lá para cá, tanto tecnologicamente como socialmente falando. E passou a ser chamado de Storytelling, não Storyteller.
Tá, eu não sei se vocês se prepararam pra isso, mas aqui na minha pauta tem falando sobre o Vampiro à Máscara V5. Quem de vocês trouxe algo?
Então, vou falar pra vocês um pouco sobre a quinta edição do Vampiro à Máscara. Ela foi lançada recentemente, no ano de 2018. A sinopse dela conta com alguns fatores muito interessantes. Primeiro, ela faz continuação direta aos acontecimentos do final da terceira edição. Nós temos a quarta edição, que é o Vampiro de 20 anos, né? Mas aí ele não tem uma história continuada, ele apenas continua o plot da terceira edição. Ele só dá uma revisada no sistema, mas a história continua a mesma. Então ele faz uma continuação, seja da terceira ou quarta edição, que é o de 20 anos, na linha cronológica. Como ele continua a história do terceiro ou quarta edição, como preferir, alguns acontecimentos da Guerrena, ela veio a ocorrer deixando de ser um mito. Antediluvianos acordaram, vários vampiros foram aniquilados, virando todinho. Trazendo em si grandes mudanças no mundo. Essas mudanças, os humanos ficaram muito sem entender. Mas devido a alguns acontecimentos, como 11 de setembro, a Camarilla acabou achando que esse acontecimento, logo depois da Guerrena, foi um ataque do Sabá. Bom, o plot principal da quinta edição, ele vem depois de alguns acontecimentos que ocorreram na terceira ou quarta edição, como vocês preferirem. Esses acontecimentos datam despertar de um antediluviano, o antediluviano Ravnos. Essa história é contada em alguns dos romances e histórias de livros suplementares que tem na terceira edição. Isso ocorreu gerando um grande rebuliço no mundo, trazendo grandes mudanças. O 11 de setembro foi um marco na quinta edição, onde a Camarilla acabava de conquistar Nova York e o Sabá falava que a Guerrena estava cada vez mais próxima de acontecer. Muitos deles acreditavam que a Camarilla, em um plano contra o antediluviano escondido nos esgotos de Nova York, causou o 11 de setembro, enquanto a Camarilla acreditava que era o Sabá que tinha feito esse ataque, levando à morte de dois Nosferatos e um Aventru muito influente, junto com muitos de seus asseclas.
Então, como sempre, um joga a culpa no outro e aparentemente não era culpa de nenhum.
Após esse combate, essa morte dessa Aventru, a Camarilla resolveu lançar uma represália contra o Sabá, invadindo seus frontes, sua fronteira, e matando um Serafim, que é uma das patentes mais altas dentro do Sabá. O Sabá, meio puto de raiva com isso que ter acontecido, resolveu falar assim, ó, vamos colocar um fim nessa bagaça toda. Os antediluvianos estão demorando demais para acordar, vamos lá para o Oriente Médio e vamos começar a acordar esse povo agora. Vamos forçar eles a acordar. E eles correram para o Oriente Médio. A Camarilla, sabendo disso, entrou em contato com várias empresas de segurança nacional e começou a passar informações destes membros para essa empresa de segurança, falando é terrorismo, é aquilo, pensando que poderia manipulá-los para acabar com o seu grande inimigo, que era o Sabá. Devido à tecnologia, as empresas de segurança foram bem no rumo onde o Sabá estava combatendo eles. E o Sabá estava infiltrado de um lado, a Camarilla estava infiltrada de outro, e eles começaram a se degladiar. Nessa época foi quando se deu aquela guerra ao terror no Oriente Médio. E começou novamente aquela mesma guerrazinha entre Sabá, Camarilla, aquela joguete de por baixo dos panos. Quando a Camarilla finalmente conseguiu, digamos assim, derrotar todo o Sabá, estes humanos, que até então detinham esses conhecimentos agora, se voltaram todos contra os vampiros. Essas empresas de segurança resolveram se juntar e combater essa ameaça que tinha brotado no mundo. Eles não sabiam o que era, mas eles resolveram se juntar e combater esses vampiros. Fazendo uso dessas informações, eles descobriram e se juntaram à Sociedade de Leopoldo, que era uma sociedade que caçava vampiros desde a época da Primeira Inquisição, onde agora eles se intitularam Segunda Inquisição, seja por eles mesmos ou os próprios vampiros que agora estão sendo caçados por eles.
Como sempre, o humano é o ser mais poderoso do mundo das trevas, indiscutível.
Lógico, para começar contra o vampiro, ele anda de dia, já tem uma grande vantagem aí de algumas horas.
Mas não só o dia. Devido a algumas informações que foram passadas para esses humanos, pelos vampiros, eles começaram a saber como batalhar contra os vampiros. E começaram a identificar eles de uma forma bem simples. Tecnologia. Localizar, rastrear e eliminar através da tecnologia. Tanto é que muitos vampiros pararam de usar internet, Twitter, Facebook e muitas outras coisas. Porque qualquer coisinha que você falava, eles poderiam rastrear e dentro de 10 segundos, 1 minuto, tinha uma equipe da SWAT batendo na sua porta e querendo pregar bala.
Nossa!
Vale ressaltar também que na história original, alguns membros da Rota, do BOPE e de outras operações especiais brasileiras contribuíram para esse ataque conhecido como Segunda Inquisição.
Sim, isso é importante lembrar. Nessa história do Quinta Edição, um grupo de caçadores brasileiros foram a Viena, na Capela Tremé, mais conhecida como Primeira Catedral, e limparam ela de cima a baixo, matando todas as castas altas dos Tremeres. Com essa caçada louca que está tendo pelos vampiros, detalhe, não é toda a humanidade que sabe sobre os vampiros. É somente, relatando, somente um grupo seleto de pessoas que estão dentro das forças armadas, desses grupos de investigação e segurança nacional, que têm este conhecimento. Não é uma coisa que vai sair passando para uma pessoa que está passando na rua, né?
Até porque esse tipo de informação pode assustar a maioria dos cidadãos. E não é isso que a mídia e os governantes querem. Governar pelo medo é bem efetivo, porém, eles não querem governar o caos com medo.
E devido a essa caçada robusta que está tendo pelos vampiros, os antigos resolveram se esconder. E com isso, os neófitos estão fazendo a festa no mundo. Eles criaram suas facções próprias, criaram seus sectos e estão controlando tudo. E o principal plot de combate nesse grupo aqui é Camarilla com anarquistas.
Certo, a gente trouxe uma apanhada então de todas as versões de vampiro. E agora eu quero saber um pouco de opinião de vocês. Vocês que já jogaram, quais versões vocês mais gostam? Ou se tem alguma história mais marcante dentre as mesas de RPG que vocês jogaram de vampiro?
Uma coisa que eu vou citar aqui, que todo Bacon Quest já participou, inclusive, foi o live action de vampiro, que já passou pelo Vampiro à Máscara, e a gente jogou também Vampiro Hacking. É um adendo interessante, essa questão do live action, que pode inclusive ser tema de alguns dos nossos próximos episódios aí. Porque você se caracteriza como seu personagem, interpreta ele como se você fosse ele, porém, utilizando a ficha de RPG para você poder fazer suas rolagens e viver nesse mundo, digamos assim.
Alguns lives espalhados pelo Brasil e mundo, eles adaptaram muita coisa para o sistema live action, como usar cartas, usar Junkinpo com o melhor de três, para resolver conflitos, para não ter aquelas rolagens infinitas de dados.
Isso, facilitar a questão sistêmica e melhorar a questão interpretativa.
O live acaba se tornando, né, o teatro da mente, como o pessoal gosta de dizer.
Houve uma época que eu estava tão focado no Vampiro, a Máscara, assim, que eu narrei uma mesa que durou 2 anos. Foram 2 anos de jogo, mas dentro de crônica se passaram mais ou menos 100, 150 anos. Uma coisa bem corrida, assim.
É uma coisa interessante também. São várias passagens que a gente tem como jogador de vampiro e a gente também já jogou do outro lado. A gente também já jogou de caçador, que inclusive começou sendo um spin-off de Vampiro à Máscara.
E você, Luiz? Qual que foi suas experiências com narrativas de vampiro, seja máscara, hacking, ou o que seja, assim?
Bom, eu sempre gostei bastante do live, apesar de que, por alguns motivos pessoais, eu nem sempre podia continuar. Então, praticamente, todos os lives eu trazia um personagem novo. E era algo bacana, eu gostava sempre de pensar, de bolar a ficha lá de novo. E de um playboyzinho mimado Devas, que era metido a movimento kurtiano, a um palhaço sem colisão, eu creio que eu joguei com bastantes personagens e tenho algumas memórias significativamente marcantes. E como o Vidal disse, eu também estava na mesa de caçador, e um dos motivos de eu dizer que o humano ainda é o ser mais forte do mundo das trevas foi a velocidade com que o nosso grupo de caçadores acabou com uma vampira extremamente poderosa, sem ninguém sofrer dano algum. E aparentemente o pessoal mal sabia de onde estavam sendo atacados. Aproveitando esse gancho de que a gente trouxe de ter jogado com outro tipo de personagem numa narrativa de vampiro, a gente quer saber de vocês. A quest de hoje é realmente isso. Sobre o mundo das trevas, considerando aí lobisomem, caçador, Protean, qual é o livro favorito de vocês, a criatura favorita de vocês, ou mesmo o sistema que vocês mais jogaram? Conta pra gente por que vocês mais gostam e talvez uma narrativa marcante que tenha acontecido na carreira RPGística de vocês. Quem sabe não se torne aí um tema pra algum conto ou mesmo pra um episódio. No mais, é isso. O Bacon Quest se despede desejando a todos muito bacon e sucessos.